RFI Convida.
Adriana Brandão.
Nós vamos conversar com Maria Isabel dos Santos Nivô, integrante do Fundo de Dotação da Ópera de Paris, a prestigiosa instituição cultural francesa que completa 150 anos em 2025. Olá, Maria Isabel. O Palácio Garnier, que completa neste mês de janeiro 150 anos, se confunde com a história da Ópera Nacional de Paris?
Ah, sem dúvida nenhuma. O Palácio Ópera e Garnier são noções que andam lado a lado. E o Palácio Garnier, ele é um palácio, um teatro de ópera muito avant-gardista, que progrediu, que mudou com os anos, evoluiu com os anos. E hoje o trabalho deles é extraordinário.
Em relação à programação, ela perpetua a tradição, mas também abre espaço para criações de vanguarda e contemporâneas?
Sem dúvida nenhuma. O programa da ópera é definido 2-3 anos antes do início da estação e tem sempre uma preocupação de balancear obras clássicas com obras avant-gardistas, tanto na parte da ópera como na parte da dança. Há sempre o balé clássico, o balé moderno, óperas clássicas e modernas, por exemplo, o ano passado, Nixon in China, e o ano que vem vai ter Philip Glass.
Você disse que a programação é feita com 3 anos de antecedência. Nesse mês de janeiro foi feito o gala para iniciar então essa programação desses 150 anos. Esse gala deu uma noção do que o público pode esperar para este ano?
O gala não deu uma noção da programação para esse ano, mas o gala deu uma noção. O gala foi uma homenagem do que é a ópera e o trabalho da ópera e de todos os integrantes da ópera há 150 anos. Foi um espetáculo maravilhoso que foi concebido. A metteur en scène foi uma ex-aluna, da academia. A academia não é uma escola, é um instituto de aperfeiçoamento, por isso que eu me corrigi quando eu disse aluna. E o gala retomou todos os grandes momentos da ópera, grandes obras produzidas, um balé original. Foi um espetáculo que vai ser difícil se igualar no futuro.
E quais os destaques da programação e projetos para esses 150 anos?
Olha, para os 150 anos, nós temos projetos específicos. Então, a ópera, ela é composta, ópera Garnier e Bastille, é uma única ópera. Mas, além da ópera, onde os espetáculos são produzidos, nós temos a academia, que é um centro de aperfeiçoamento e de transmissão de conhecimento para jovens músicos, cantores líricos, metteurs en scène, maestros e a escola de dança. A academia ela está sendo superativa no ano da França e Brasil. Então, eles já fizeram uma seleção de cantores líricos brasileiros, 2 moças, que já vieram para cá em dezembro, que vão voltar em abril, e elas vão participar com outro cantor lírico brasileiro que está atualmente na ópera, e o Ramon, que vai dirigir, então o Luiz Felipe, que é barítono, o Ramon, eles vão produzir um espetáculo Melodias Brasileiras e Melodias Francesas, que vai ser produzido aqui na Bastille, depois na Embaixada do Brasil, e em seguida nós vamos levá-los para o Brasil, Rio, São Paulo e talvez Curitiba.
Pois é, como você acaba de dizer, 150 anos da ópera de Paris coincidem com essa temporada cruzada França-Brasil. Tem algum espetáculo de dança? Você falou dos espetáculos líricos. Tem algum espetáculo de dança previsto?
Não, espetáculo propriamente dito não, mas junto com os espetáculos, porque nós vamos levar 2 espetáculos para o Brasil. O Melodias Francesas, Melodias Brasileiras e 150 anos de Bizet e seus contemporâneos. Porque também é o aniversário de Bizet. Junto, nós vamos levar masterclass de dança e de música. Então, a Miriam Mazuzi, que é a diretora da academia e que está trabalhando com muito carinho, muito afinco, e homenagem a ela nessa Estação Cruzada França-Brasil, ela já selecionou alguns dançarinos e alguns músicos que vão dar masterclass para os nossos músicos e dançarinos brasileiros.
Existia um projeto de levar uma filial da Escola de Dança da Ópera de Paris para o Brasil. Esse projeto vingou e poderia vingar neste ano de temporada cruzada?
Não, e o projeto, a ópera, então vamos voltar. A ópera, ela tem intenção de exportar o savoir-faire que ela tem em matéria de dança, porque é uma das escolas de dança mais reputada com método próprio, para diversos países do mundo. O Brasil é um dos países que está no visor. Tudo isso está sendo estudado. Não é, eu creio, porque eu não sou decisionária nesse assunto, não creio que seja um projeto que vai vingar este ano, mas é um projeto que está caminhando. Essa Estação Cruzada, as viagens que nós fizemos o ano passado foram duas viagens da equipe da ópera para o Brasil. Esse ano nós vamos fazer duas, porque além da parte dos concertos, tem um projeto de um concerto comum entre a Orquestra Adô e a Orquestra Guri de São Paulo, na Sala São Paulo. Então, tudo isso é um namoro para a ópera conhecer melhor as instituições artísticas brasileiras, para, quem sabe, e eu estou torcendo muito para isso, a gente consiga fazer ou uma escola propriamente dita, ou labelizar uma escola, quer dizer, fazer vender o savoir-faire, fazer todo um plano de ação para uma escola que já existe.
Maria Isabel, além disso, tem o projeto de bolsas de estudo para jovens artistas brasileiros.
Isso. Nós somos um grupo de mecenas brasileiras, pessoas maravilhosas, muito discretas, que o único objetivo delas é ajudar quem tem talento. E há uns anos já, esse grupo faz doações à ópera. E essas doações são afetadas à Escola de Dança e à Academia da Ópera de Paris. E com esse dinheiro, quando tem um brasileiro que passa o concurso, esse dinheiro, uma parte dele, serve para financiar a bolsa de estudos para que eles possam beneficiar desse ensino que é extraordinário.
Quantos brasileiros já foram beneficiados?
Já estão sendo beneficiados 5, e tem uma sexta, uma menina, uma soprano de Vitória, que acabou de passar o concurso e que vem em setembro. Então, nós já temos Luciana, que fez a escola de balé, que foi bolsista, que hoje está no corpo de balé.
Sagiotto.
Nós temos o Marcos, do Maranhão, e o João Pedro, de Goiânia, que estão na escola de dança. E na academia, nós tivemos o Ramon, que vai dirigir esse concerto, o Luiz Felipe, que está na academia e que já cantou no palco da Garnier várias vezes, e essa moça que acabou de passar o concurso. Então, 6 brasileiros com muito orgulho. Que é dificílimo passar esse concurso.
Maria Isabel, além dessa relação mais recente que você acaba de contar, o Palácio Garnier inspirou e serviu de modelo para teatros em todo o mundo, em especial para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Você que conhece tão bem a ópera Garnier, o Palácio Garnier aqui de Paris, o que você destacaria desse monumento e as semelhanças que ele tem com o Rio de Janeiro?
Tanto o Rio de Janeiro como São Paulo. Quando nós fomos em abril
Parece que Manaus também.
Manaus eu não conheço pessoalmente, mas Rio de Janeiro e São Paulo, nós fomos visitar e eles ficaram impressionados com todas as similitudes, a abóboda em cima, a entrada, a escada grande que leva para a orquestra, as aberturas, os balcões. Então, realmente, a inspiração é nítida entre os dois. Talvez São Paulo e Rio não conseguiram captar os mistérios e os segredos da ópera Garnier, que tem vários e muito interessantes.
A Ópera Nacional de Paris integra a política cultural francesa, uma política sempre muito ambiciosa, mas que precisa do apoio de mecenas como vocês. Qual é a importância desse apoio dos mecenas franceses, como a senhora acabou de dizer, também estrangeiros e brasileiros?
Olha, os mecenas são vários, e eu acho a importância do mecena, ela é dupla. Tem a parte financeira, mas também tem a parte do apoio, da divulgação, do tá junto para construir alguma coisa. A ópera, ela é financiada uma parte pelo Estado, por uma contribuição do Estado, uma parte pela bilheteria e outra parte pelo mecenato. Não é um terço, 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 eu acho que é um 40% bilheteria, 40% Estado e 20% mecenato, ou 25% mecenato. Mas é uma parte muito importante. E o mecenato da ópera, ele não, quando se fala mecena, sempre fala assim, ah, milionário. A ópera tem a ROPA, que é a Associação pour le Rayonnement de l'Opéra de Paris. É uma associação e você pode contribuir com o que você quiser. E contribuindo, você tem acesso à vida da ópera, porque a ópera não são só os espetáculos. A ópera são os costumes que são produzidos, a ópera são academia e escola de dança, a ópera, a orquestra, a ópera é todo a mídia de comunicação em torno da arte, a produção de espetáculos, sendo avanguardista, às vezes choca, mas a arte ela tem que ir para frente, ela não pode ficar apegada só ao passado. O passado é maravilhoso, eu amo ópera, eu amo balé clássico, mas eu não sei se você viu o balé contemporâneo, mas é uma coisa de outro mundo. Então, a ópera ela tem esse papel e o mecenato ele contribui para participar dessa vida da ópera. Não, a ópera não é uma instituição estática, a ópera não é uma instituição do Estado. A ópera é uma instituição da França. A ópera, as pessoas fazem parte da ópera. Os empregados opinam, os mecenas opinam. É muito democrático, é conduzido de uma praticidade, um talento imenso pelo Alexander Neff, mas de uma maneira muito, muito aberta.
E tem que se dizer que sempre, quase sempre, com casa lotada.
Ah, sempre com casa lotada. E é uma tristeza, porque você quer comprar ingresso, tá tudo cheio, 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 cheio. Eles têm um sistema de abonnement, né, de assinatura, para aqueles que compram antes, mas está tudo. E eles têm um programa maravilhoso, que é financiado por um outro programa maravilhoso, que é a avant-première jeune. Todo novo espetáculo tem uma avant-première para jovens de até 28 anos, que todos os bilhetes custam 10 euros. E esse programa de avant-première jeune é financiado pelo programa Adote uma Poltrona. Então, você adota uma poltrona, se você quiser, tem uma plaquinha com seu nome, se você não quiser, não tem a plaquinha com seu nome, durante 10 anos. E esse dinheiro que é dado serve para financiar essa iniciativa, que é para formar o público de amanhã. Porque se nós não dermos acesso aos jovens, amanhã não tem mais público para ópera, para balé, e o que nós não queremos.
Muito obrigada, Maria Isabel dos Santos Nivô, por essa entrevista.
Obrigada a você.